Eu tenho que trabalhar ainda com vocês o item de consciência histórica e cristianismo e filosofia da história. Eu vou deixar isso para um pouco mais tarde, certo? Então, nós vamos pegar hoje um novo assunto que, aliás, vocês já entraram em contato com esse assunto. É o positivismo do Augusto Comte. Então, vamos ver. É o terceiro. No segundo semestre, nós temos filosofia e metafísica. O que é a metafísica? Características do pensamento metafísico. E a filosofia no Brasil. O positivismo no Brasil, principais representantes. E o espírito positivista brasileiro, né? Então, eu vou inverter a ordem. Eu vou dar primeiro a filosofia no Brasil, positivismo brasileiro, e depois eu pego filosofia e metafísica. O item sobre história fazia parte ainda do primeiro semestre. Bom, antes de falar do positivismo brasileiro, eu tenho que dar algumas noções do que representou o positivismo como pensamento do século XVII, Augusto Comte, século XIX. Então, vamos dar as características do positivismo e o que essa corrente em filosofia influenciou, qual foi a influência que o positivismo teve no todo no pensamento do século XIX inteiro, né? E o positivismo influenciou diretamente o pensamento de uma certa época aqui no Brasil. Bom, vocês sabem que o pai, então, do positivismo foi Augusto Comte. Eu acho que eu pedi para vocês ficharem lá no curso Moderno de Filosofia a lei dos três estados, o estado teológico, o metafísico e o positivo. Eu não pedi para vocês ficharem, né? Só lerem. Tá. Então vocês já têm algum contato, né, com o pensamento do Comte. Deixa eu dar 1789 e ele morre em 1857. Escreveu. O livro mais importante dele foi Curso de Filosofia Positiva. É considerado pai, né, na sociologia. Curso de Filosofia Positiva da sociologia, que era considerada a ciência mais bem acabada, né? Curso de Filosofia Positiva. Depois, um outro livro, Discurso sobre o Espírito Positivo. Vou dar mais uma obra dele. E Sistema de Política Positiva. Então, essas são as obras mais importantes do Comte. Principalmente esse aqui, Curso de Filosofia Positiva, tem seis volumes. Não sei se tem tradução para o português, não.
Francês?
Em francês. Quer dizer, inclusive quando nós conversamos a respeito do Comte, em relação àquela lei que ele chegou, dos três estágios, a lei, os estágios pela qual a humanidade passou, vemos o estágio teológico, depois o estado metafísico e o último, que é o estado positivo, né? E que vocês lembram do que representava o estado positivo? Era o estado, o estágio, né, a fase na qual a humanidade atinge um avanço muito grande no aspecto da ciência, certo? Quer dizer, o máximo que a humanidade tem para sentir é o espírito científico. Então, na filosofia positivista, quem vai ser, vamos dizer assim, a vedete desse tipo de pensamento? A ciência. Então, vamos ver no Conte qual é o papel que a ciência pode representar. Foi. Fez filosofia, considerado também sociólogo. Né? Então, vamos dizer assim, o papel da ciência no pensamento positivo, vamos dizer assim, certo? O pensamento que influiu o século XIX. Segundo Conte, a ciência vai representar, ou quer dizer, vai significar, ou vai ter um aspecto primordial na sua filosofia. Então, a ciência vai ser um aspecto primordial em Conte. No sentido de, e no seguinte sentido, é ela é que vai oferecer ao homem os meios para uma reforma, tanto intelectual quanto social. Então, vamos ver. A ciência vai funcionar ou vai oferecer ao homem meios para uma reforma intelectual e social. Quer dizer, um meio de uma reforma, tanto no aspecto da inteligência, certo? No aspecto mais abstrato, quanto no aspecto mais concreto de relacionamento entre os homens, né? E vocês lembram ainda que a ciência deve, segundo Conte, estar fundamentada na observação dos fatos. Então, a ciência deve estar sempre fundamentada na observação dos fatos. Isto é, eliminando então do raciocínio toda a preocupação fantasiosa ou imaginativa ou mesmo filosófica, né? Quer dizer, todo pensamento metafísico, todo pensamento assim, vamos dizer assim, teológico mesmo, especulativo, né? Deve estar sempre colocado entre limites. Deve-se refrear do nosso raciocínio esses voos da fantasia ou da imaginação. O raciocínio ou a inteligência deve estar sempre atenta e ligada aos fatos, né? Então, a fundamentação da ciência está na observação dos fatos. E nós devemos, então, sempre que possível, controlar essa observação dos fatos, para nós não cairmos no campo da metafísica, da filosofia ou da teologia, né? Para o espírito, então, para ou o intelecto, a inteligência, para observar os fatos, o espírito precisa de uma série de condições. Então, para observar os fatos, o espírito necessita primeiro Ele precisa levantar hipóteses. Levantar hipóteses. E o que são hipóteses? Lemos? São antecipações sobre a experiência. Lemos? Eu levantando uma hipótese, eu antecipo a conclusão, certo? E depois essa hipótese precisa ser experimentada, né? Para ver se é correto ou não. Então, o espírito necessita levantar hipóteses que são antecipações sobre a experiência. O espírito necessita, em segundo lugar, ele precisa crer, acreditar que as leis naturais, as leis que regem os fenômenos, são invariáveis, certo? Que acontece sempre. Então, crer na invariabilidade das leis naturais. E o espírito ainda precisa, para bem observar os fatos, né? Precisa afastar qualquer ou ignorar qualquer tentativa de explicar a natureza íntima, a natureza última das coisas, ou a natureza íntima da realidade. Certo? Isso é da metafísica. Né? Então, eu vou colocar, o espírito necessita ainda ignorar a natureza íntima e última das coisas. A busca da essência das coisas está fora. Exatamente. Então, o espírito, para bem observar os fatos, precisa o quê? Primeiro, ter condições para levantar hipóteses, né? Que antecipa a experiência. Segundo lugar, ele precisa acreditar que existem leis constantes na natureza, né? Em terceiro lugar, ele deve não buscar qual é a natureza íntima e última das coisas, ou da realidade. Porque isso seria cair numa indagação sobre a essência das coisas. A essência, né? A essência última das coisas. Isso é cair, o quê? Segundo Conte? Na fantasia, na imaginação, ou na filosofia, ou na metafísica, né? E isso, então, a gente tem que se afastar disso. Isto é, ou com mais precisamente, tem que se preocupar mais com o como das coisas e não o porquê ou a causa última das coisas, que isso é preocupação mais da metafísica e, portanto, da filosofia, viu? Quer dizer, então, para resumir tudo isso, qual é a concepção da ciência em Conte? Trata-se de substituir as concepções subjetivas, pode colocar isso como citação, né? Trata-se de substituir a concepção de ciência em Conte. Trata-se de substituir as concepções subjetivas, certo? Trata-se de substituir as
concepções
subjetivas do estágio teológico e metafísico Trata-se de substituir as concepções subjetivas do estágio teológico e metafísico a respeito das realidades Trata-se de substituir as concepções subjetivas do estágio teológico e metafísico a respeito das realidades por concepções puramente objetivas. Mas você está distribuindo alguma coisa? Por concepções, então, puramente objetivas, né? Ligados, então, aos fatos, eles mesmos. Puramente objetivas, ponto. Concepções. Ah, então, é engano meu, viu? Ah, é concepções. O que é? Perdeu, hein? É preciso, segundo ponto. Silêncio, gente. Olha, só para dar um lembrete, já deu para perceber, né? Se vocês observarem bem os fatos, tem aqui um gravador tentando gravar. Então, eu acho que qualquer ruído assim fora deve prejudicar, né? Mas pode fazer pergunta, não pode ficar falando todo mundo ao mesmo tempo. A página do livro, não lembro. Bom, então, abram aspas. E é uma citação do Conte, né? É preciso, fora da aspa. Então, é preciso, abrem aspas. Continuando, né? Transformar o cérebro humano, é a reforma, então, intelectual que ele está se propondo, né? É preciso, aspas, transformar o cérebro humano, vírgula, num espelho fiel da ordem externa. Fecha aspas, ponto. É preciso transformar o cérebro humano num espelho fiel da ordem externa. Então, o que, que o Conte chamaria de ordem externa? Não é? Então, seria, vamos dizer assim, aquelas leis constantes e invariáveis que nós encontramos entre os fenômenos, né, que se expressam numa espécie de ordem. O que significa ordem? É algo de estável, de fixo, certo? Então, o raciocínio deve atingir esta ordem fixa e invariável das coisas, né? Então, o cérebro deve o quê? Coincidir com essa ordem que existe exteriormente, né? Essa ordem, então, significa a fixidez. Sabem o que é fixidez, né? A fixidez da estrutura das coisas. As coisas ou a realidade, os fenômenos, apresentam algo de fixo, Então, a ciência nada mais faz do que atingir e descobrir essas leis que são fixas, né? Na ordem das coisas. Então, em função disso, o Conte propõe uma espécie de classificação das ciências. Então, a classificação que ele faz das ciências é a seguinte. Depois nós vamos voltar a essa noção outra vez. Ele faz uma classificação das ciências da seguinte forma. A primeira é uma espécie de uma enciclopédia das ciências, ou classificação das ciências. A primeira,
matemáticas.
Depois, astronomia. A física. A química, a biologia e a sociologia. Existe um certo critério nessa classificação. Vocês são capazes de perceber algum critério nessa classificação que o Conte faz das ciências?
Parte da exatidão para...
Não, todas são consideradas ciências, né?
Mas as
por quê? É, exatamente. Então, então a gente pode perceber que as ciências que têm como objeto o próprio homem, que é um objeto mais complexo, né? Então, nós podemos perceber nessa classificação o seguinte. A ordem... É decrescente em termos de complexidade. Aliás, é uma ordem crescente. Então, segundo ponto, nas matemáticas nós teríamos as ciências mais simples, certo? E a complexidade do objeto de estudo aumentaria e atingiria o máximo de complexidade na sociologia, que é um estudo muito complexo. É um homem em relação a um grupo, certo? Bom, o que mais? Então, isso que eu estou dizendo. Nessa classificação, existe esse critério. Ele pegou as ciências menos complexas e foi crescendo, né, até atingir a mais complexa, que é a sociologia. Outra coisa, existe uma ordem histórica aqui também. As matemáticas foram as primeiras. A sociologia foi a última a se tornar ciência, né? Então, existe uma ordem histórica nessa classificação. As primeiras, a matemática surge como ciência já na antiguidade, na Grécia, né? As características, então, dessa classificação. Uma ordem histórica, isto é, a ordem de entrada das ciências no estado positivo. As primeiras ciências que entraram no estágio positivo foram as matemáticas. Depois a astronomia, depois a física, a química, a biologia e a sociologia. No estado positivo. Existe também a ordem histórica a complexidade das mesmas, né? E, segundo Conte, a ordem em relação à independência. Então, por exemplo, em relação à independência, a sociologia seria, vamos dizer assim, segundo Conte, a ciência que estaria mais em dependência da biologia, da química, e assim por diante. Certo? Então, também existe essa ordem de independência. A sociologia seria menos, porque ela necessitaria das anteriores. Certo?
Professor, aí no caso de ele já considerou a sociologia como independente?
Não, quer dizer, a sociologia é a menos independente, né? Porque, vamos dizer, a mais independente seria as matemáticas, que não precisa de nenhuma anterior a ela, né? A astronomia já é dependente da matemática. A física é dependente da matemática, né? E da astronomia também, né? Assim por diante. A biologia, a química, certo? Então, a ordem histórica, o teor de complexidade, quer dizer, o teor de complexidade aumenta, né? E a ordem em relação à independência. Bom, o que vocês percebem aí? Está faltando nessa lista do século XIX, né? Não esquecer isso. Evidentemente, ele tirou dessa lista a metafísica, né? Portanto, a filosofia não pode ser como parte da filosofia, não, a metafísica como parte da filosofia. A filosofia, portanto, não é uma ciência. Tirou a teologia também dessa classificação, né? E tirou também, naquela época, né? Vocês veem aí que na lista não consta a psicologia. É só posteriormente, né, que ela se torna assim, a psicologia no aspecto experimental. Quer dizer, para o Augusto Conte, a psicologia fica, vamos dizer assim, diluída na sociologia e na biologia. Certo? Ela não é uma disciplina que se constituiria como independente, uma terceira disciplina. Né? Então, a psicologia estaria misturada aqui entre sociologia e psicologia social, né? E biologia, entre a sociologia e a biologia. Então, a sociologia dependeria da biologia e das anteriores também.
Segundo
ponto.
Né?
Seriam menos, exatamente. Quer dizer que há essa maior dependência, conforme você chega aqui. Existe também, nessa concepção, vamos dizer assim, psicológica ou sociológica do mundo, do homem, né? A noção de Conte de que a natureza do homem, uma espécie de um postulado, a natureza do homem evolui sem se transformar, né? Justamente preso àquela noção de fixidez, de ordem, certo? Que as coisas são imutáveis na ordem dos fatos exteriores, né? Em relação, então, ao próprio homem, a concepção de Conte do positivismo é essa, que a natureza humana, ela não muda, ela sempre foi igual, certo? A natureza do homem, ela pode evoluir, mas sem se transformar radicalmente. Eu vou explicar. Então, nós temos, dentro da concepção do positivismo, duas concepções. Nós vamos unir agora. Que, aliás, é o que está escrito, né? É um, vamos dizer assim, dois conceitos que estão ligados ao positivismo, né? A inscrição na nossa bandeira, a ordem e o progresso, foi retirado do positivismo, né? Bom, então, a noção de ordem, nós vimos que é a noção de fixidez, né? Não muda, né? Ela não sofre profundas transformações. Ela pode, no máximo, evoluir ou progredir. Nós vamos ver o sentido. Então, a ordem. Por mais aqui. a ordem, né? Representaria, então, dentro da sociologia, a estática, uma coisa estática, né? Parada. A estática social, né? Que estuda as ações e reações
da psicologia,
da sociologia. Então, a ordem, esse conceito dentro de uma concepção sociológica, né? Representa o quê? A estática social. O que é uma coisa estática? Fixa, né? Parada. Então, a estática social vai estudar o quê?
As ações e reações.
Estuda as ações e reações. Dos homens, uns sobre os outros.
Na sociedade.
É. Dos homens, uns sobre os outros. Estuda as ações e reações dos homens, uns sobre os outros. Estudo ainda os elementos sociais. Quer dizer, algo dentro da sociedade que, segundo Ponte, pode ser constatado como algo de fixo, né? De uma coisa que é, representa uma estrutura social imutável, certo? E essa noção vai, de alguma forma, entrar o quê? Em choque com a outra noção de progresso, né? Progresso representa, para o Ponte, a dinâmica. Já não é mais estática, né? Algo de dinâmico. Há um movimento, né? A dinâmica social. Isto é a ciência do movimento necessário e contínuo da humanidade. A gente tem que fazer essas duas noções, parece que entram em choque. De um lado, a noção de ordem, quer dizer, que é algo fixo, estático, né? E de outro lado, a noção de progresso, né? Que, quando vocês viram, por exemplo, naquela lei dos três estágios, a humanidade evoluiu do estágio teológico para o metafísico até atingir o estágio definido de positividade, que é o estágio da ciência, né? Então, de qualquer forma, o progresso tem que estar subordinado à ordem. É uma noção, inclusive, atual, né? Como é que se fala? Desenvolvimento econômico dentro da segurança nacional. Existe essa noção, né? Então, quer dizer, um desenvolvimento, uma dinâmica, um progresso, mas submetido a algo que seja estático, físico, fixo, né? Fixo e não fixo e não mutável, né? Então, o progresso tem que estar sempre subordinado à ordem, submisso à ordem. E tentando aperfeiçoar no máximo aquelas, vamos dizer, aqueles setores da sociedade que são considerados para Conte como permanentes. Isto é, eu posso, dentro dessa concepção de progresso, eu posso aperfeiçoar até um certo ponto os elementos que são considerados para Conte como fixos e permanentes dentro de toda a sociedade. É a religião, a propriedade, família. Linguagem. Quais são, então, aqueles setores fixos da sociedade? Religião, propriedade, família, linguagem.
Isso aí que já tem tanto
pessoal. Exato, quer dizer, dentro de uma noção de progresso. Né? Existe um certo progresso, uma certa evolução que permite, né, trabalhar nesses elementos que são considerados fixos na sociedade. Propriedade é fixa, família, religião é linguagem. Né? Então, nós devemos aperfeiçoar esses elementos. É, exato. Hã? Quer dizer, na concepção do positivismo, está fora da concepção do positivismo toda a noção de revolução. Né? Toda a noção, vamos dizer assim, de transformação profunda da sociedade está fora da concepção do positivismo. Quer dizer, é uma concepção conservadora. Né? Sim. Não, é aperfeiçoando pelo progresso, né?
Mudança
que não implica eliminação. Eu não posso eliminar a instituição família. Não posso acabar com a propriedade. Eu posso evoluir, posso aperfeiçoar esses setores. É a noção de progresso. Progresso pode ser, pode acontecer, mas baixo a uma certa ordem, que deve ser fixa.
Você não entende que ele coloca fora toda a
noção? Toda noção de transformação profunda ou de revolução.
Então, nesse caso aí, o Marco
Filho, é a visão totalmente oposta do positivismo. Vamos ver, então, um texto do Conte, chama-se A Essência do Positivismo. Aqui dá, em poucas palavras, a essência do positivismo. Aspas, então. Vou.
É a essência.
Isso, conclusão, né? A essência do positivismo. A doutrina fundamental de uma verdadeira filosofia segundo Conte, a doutrina fundamental de uma verdadeira filosofia, segundo Conte, se resume da seguinte maneira, dois pontos. Só podemos conhecer os fenômenos. Ponto e vírgula. Okay? Da seguinte maneira, dois pontos. Só podemos conhecer os fenômenos. E esse conhecimento é relativo e não absoluto. Ponto. E esse conhecimento é relativo e não absoluto. Ponto. Só podemos conhecer os fenômenos. E esse conhecimento é relativo e não absoluto. Ponto. Não conhecemos, portanto, nem a essência, nem a realidade última dos fenômenos. Não podemos conhecer nem a essência, nem a realidade última das coisas ou dos fenômenos. Ponto. Só conhecemos as relações dos fatos uns com os outros. Ponto. Essas relações são constantes, isto é, sempre as mesmas, nas mesmas circunstâncias. Essas relações são constantes, isto é, sempre as mesmas, nas mesmas circunstâncias. As leis, ponto, as leis dos fenômenos, está terminando, as leis dos fenômenos resumem tudo o que conhecemos a respeito deles. Ponto. Agora vamos ver aqui sentenças capitais do positivismo. Resumem tudo o que conhecemos a respeito deles. Ponto. O quê? Ponto. Agora, na outra linha, você põe sentenças ou frases, né, capitais do positivismo. Abre aspas. Ordem, progresso. Do positivismo. Ordem, progresso, outra. Família, pátria e humanidade. Outra frase. A submissão é a base do aperfeiçoamento. Então, é aquela noção, né? De progresso sempre subordinado à ordem do aperfeiçoamento. Outra e última. O progresso é o desenvolvimento da ordem. O progresso é o desenvolvimento da ordem. Vidalina, está chamando ele.